Salmo 74, esta já é a 115ª mensagem no livro dos Salmos. 115ª mensagem no livro dos Salmos. E o tema para hoje é: quando tarda o socorro? Quando tarda o socorro? Salmo 74 é o segundo salmo do livro 3 do Saltério. O livro dos Salmos contém 5 pequenos livros. Nós já passamos pelo primeiro livro, pelo segundo livro, e o Salmo 74 é o segundo salmo do terceiro livro do Saltério. É um salmo de Asaf. E eu vou ler inicialmente os versos 1 e 2. Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás. Somos a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Esta é a palavra do Senhor. Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Você já fez esse tipo de oração? Só quem pede sabe o quanto é longa e desesperadora a espera pelo socorro, não é mesmo? Você pede pelo socorro e ele tarda, ele não chega, a situação não se resolve, as coisas não mudam. Só quem pede sabe o quanto é longa e desesperadora a espera pelo socorro. Eu me lembro que eu era criancinha, ainda na mamadeira, apesar de que eu fiquei na mamadeira até 12 anos de idade. Adorava meu leitinho gelado com Toddy. Nescau não é de Deus, Toddy é uma delícia. E eu me lembro que eu acordava de manhã e gritava lá do quarto: mamadeira! E mamãe não chegava, e mamadeira não chegava. E eu ficava contando, já sabia contar. 1, 2... Sabia contar até 10, eu me lembro, e aí eu ficava voltando, 1, 2, até 10 e voltando. Por quê? Porque quando tarda o socorro, a gente sofre. O que fazer enquanto a ajuda não chega? Como agir quando tudo ao redor da gente está em ruína? Deus tarda em se manifestar. Se esta é a sua situação nesta manhã, este é mais um salmo para você. É o segundo salmo de Asaf. O momento era de grande dor. O povo tinha passado por uma grave derrota e o templo havia sido totalmente destruído, possivelmente pelos babilônios. Para se sentir o peso desse acontecimento, lembre-se de que no salmo anterior, também salmo de Asaf, Asaf revelou que o ponto de virada na vida dele, durante um eclipse de fé, havia sido o retorno ao templo. Veja de novo, salmo 73, 16 e 17. Tentei compreender por que prosperam os ímpios. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Estar no santuário, estar no templo, estar com a lei de Deus sendo ensinada, os sacrifícios sendo realizados, a comunhão fortalecedora do povo de Deus no templo, aquilo foi um ponto de virada na vida de Asaf, do salmista. Mas agora, para a tragédia dele, de toda a nação, o templo estava destruído. E muito mais de horrível havia acontecido. Então, o lamento de Asaf, ele vem dar o tom ao povo de Deus, na forma de se sentir, na forma de se expressar coletivamente o sofrimento. Este é um dos grandes valores do livro dos Salmos, porque eles nos ensinam como nós devemos, de forma afetiva, em nossas afeições, como é que a gente tem que responder quando a gente se sente indignado, por exemplo. Os salmos estão repletos de expressões de indignação, de tristeza, de alegria, de sofrimento. Se você quer saber como sentir, como agir quando tarda o socorro, um dos textos dos salmos é este, o 74. Os salmos nos ensinam a sorrir, os salmos nos ensinam a chorar, os salmos nos ensinam a sentir e a expressar nossos sentimentos. E aqui Asaf, ou a escola de salmistas, originada por Asaf, Asaf nos ensina como que coletivamente um povo deve sofrer. Deve chorar, deve clamar, deve sentir. Os salmos servem para dar forma às nossas emoções. E tantas vezes a gente vê pessoas sofrendo destemperadamente, inclusive crentes. Faremos bem, portanto, em sempre nos voltarmos para os salmos, em busca de um molde para a nossa alma. Asaf nos ensina pelo menos três coisas quando tarda o socorro. Coisas simples, que num primeiro momento vão soar ingenuidade para você. Coisas muito basilares, muito básicas. Primeiro, chame Deus para o seu sofrimento. Versos de 1 a 11... Se você gosta de anotar na sua Bíblia, faça isso, escreva aí, do verso 1 ao verso 11, o salmista está nos chamando, nos ensinando a chamar Deus para o nosso sofrimento. Segundo, continue clamando a Deus por socorro, de 12 a 19. Primeiro você chama Deus para o seu sofrimento, de 1 a 11. Segundo, você continua clamando a Deus por socorro, de 12 a 19. E terceiro lugar, você confia em Deus para seguir em frente, de 20 a 23. Vamos ver cada um destes por sua vez. Primeiro, chame Deus para o seu sofrimento. Quando tardar o socorro, chame Deus para o seu sofrimento. Parece ingênuo, como eu já disse. Mas a primeira grande lição desse salmo é que quando tarda o socorro, o que a gente não pode deixar de fazer é o que a gente faz. A gente não se volta para Deus. Quando nos tarda o socorro, a gente se volta para a fúria do próprio coração, para a autocomiseração, a gente se volta para pessoas que pensam como a gente, não é mesmo? A gente se volta para pedir conselhos daqueles que a gente sabe que tem dó da gente, que gostam da gente. A gente se volta para tudo e para todos, menos para Deus. E quando eu digo que nós precisamos chamar Deus para o nosso sofrimento, não é que Deus esteja fora dele. É que a gente não o enxerga no sofrimento com a gente. Porque o profeta Naum vai dizer no primeiro capítulo, se não me engano ainda, já no verso 3, bem no início do livro, o profeta Naum vai dizer que o caminho de Deus é pela tempestade, ou seja, ele a atravessa com seu povo. E a Bíblia está repleta de exemplos de que Deus nunca abandona o seu povo no sofrimento. O único que de fato sofreu o abandono de Deus no maior momento de sofrimento, quem foi Ele? Jesus Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? O único que sofreu sobre si toda a dor do abandono, porque Deus não coabita com o pecado. Para que aí sim Ele, Cristo, sem pecado, recebesse sobre Ele o peso do pecado, morresse no lugar do pecador, para que agora Ele, ressurreto, vitorioso, todo aquele que nele crê, não tenha que passar pelo perecimento, mas tenha vida eterna. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender a fazer quando tarda o socorro é chamar Deus para o sofrimento. De onde eu tiro isso? Leia o verso 3 e eu leio na nova versão transformadora, na NVT, e eu te confesso que lendo e relendo este salmo, preparando-me para hoje de manhã, quando eu li essa frase, meus olhos marejaram de lágrimas, porque para mim é lindo o que está dito aqui. Olha o que diz o salmista: caminha pelas ruínas assustadoras da cidade, vê. Asaf está dizendo: Deus, caminha por essas ruínas e veja. Caminhe comigo, venha comigo, ande comigo pelo sofrimento, veja o que eu estou vendo, este é o caminho. Que coisa linda de se ler, com isso em mente, leia comigo agora do 1 ao 11, e veja o que o salmista viu. E ele diz: Deus, não que Deus não estivesse vendo, Deus vê todas as coisas, como já disse, a gente sabe disso, mas o que o salmista está fazendo agora é tomando consciência de que Deus está com ele, pegou na mão dele e agora caminha com ele por esse sofrimento. E aquilo que o salmista está vendo, ele diz: Deus, veja comigo. Ou seja, não é mais o salmista sozinho vendo o sofrimento, é o salmista com a consciência de que Deus com ele vê o sofrimento. E como isso é importante na hora da dor, a gente saber que não somos apenas nós sofrendo e sentindo toda aquela tragédia. Deus está caminhando pelas ruínas assustadoras, junto com a gente, vendo-nos. É interessante o livro do Apocalipse, porque você vê lá no início, nós já estudamos o livro aqui, você vê que Cristo caminha no meio da igreja. Ele não abandona a sua igreja. Nós é que na hora do sofrimento viramos as costas para Ele, ou fazemos banana para Ele, ou nos revoltamos contra Ele, mas aqui não. E olha o que o salmista vê, verso 1: ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Ou seja, Davi, ou Asaf, melhor dizendo, Asaf está dizendo: Deus, nós somos teu povo. E como ele sabe que Deus está com ele vendo tudo isso, quando você toma consciência de que Deus está vendo com você, fica mais difícil você se alimentar de autopiedade. Verso 3: caminha pelas ruínas assustadoras da cidade, vê como o inimigo destruiu o teu santuário, o santuário no qual Asaf havia entrado lá no Salmo 73, santuário este que havia sido o ponto de virada na vida dele. E agora ele olha: cadê o santuário? Cadê a leitura da lei? Cadê os sacrifícios? Cadê o povo em comunhão? Ó Deus, veja. Ali, quando o santuário foi destruído pelos babilônios, ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque, saíram destruindo tudo. Com machados e picaretas, despedaçaram os painéis entalhados, foram destruindo todas aquelas coisas lindas que haviam sido desenhadas, construídas. Incendiaram todo o teu santuário, profanaram o lugar de habitação do teu nome, pensaram, vamos destruir tudo, e queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Venha, Deus. Caminhe comigo, caminhe pelas ruínas, veja o que eu estou vendo, quero ver com os teus olhos. Como é importante isso, gente. Olha outra coisa que ele sente falta no verso 9. Deus, já não vemos teus sinais, não vemos o Senhor agir com graça e poder entre nós. Não há mais profetas, não há mais a pregação da palavra. E ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Por que retens tua forte mão direita? Estenda com poder e destrói-os, faça justiça. Meu povo, se nós tivéssemos que resumir esse parágrafo do verso 1 ao 11, a gente poderia colocá-lo debaixo de duas perguntas principais. Do 1 ao 8, a pergunta é: por que Deus nos rejeitou? Afinal, nós somos o povo dele. E a segunda pergunta é: por que Deus está em silêncio? Do 9 ao 11. Por que Deus está em silêncio? Afinal, não ouvimos mais os seus profetas, nem vemos os seus sinais, não há mais palavra de Deus para nós, não há mais sinal visível da manifestação de Deus, parece que Deus não faz mais nada para mudar a situação. Você já se sentiu assim? Era a sensação do salmista. Agora, é preciso que se lembre que o cativeiro que se seguiu após essa derrota chorada pelo salmista não foi por alguma falha em Deus, não. O povo havia pecado. Os profetas vinham advertindo e nada de mudanças. E aí Deus, que é um pai amoroso, disciplina aquele povo. E o salmista está ensinando essa nação a lamentar quando a disciplina de Deus cai sobre o povo. A gente chama Deus para caminhar conosco. A gente pede a Deus para ver o que a gente está vendo. Porque nesse processo, se a gente com sinceridade anda com Deus, tendo Deus segurando na nossa mão, e se a gente vai dizendo: Deus, o Senhor está vendo o que eu estou vendo, veja o que fizeram, veja o que aconteceu, não tem mais profeta, zombaram do Senhor, destruíram o templo, Deus, o Senhor está vendo o que eu estou vendo. Se a gente faz isso com sinceridade, pedindo para Deus ver o que a gente está vendo, sabe o que acontece? A nossa própria visão vai começar a ser corrigida. Em algum momento a gente vai cair em si e dizer: realmente eu errei. Realmente Deus é bom. Realmente Deus é justo. Então a primeira lição que a gente tira deste salmo é que a gente tem que chamar Deus para o sofrimento. Quando tardar o socorro, e muitas vezes vai tardar chegar o socorro, na maioria das vezes. E outras tantas, quando o socorro chegar, ele não chegará da forma como a gente esperava. Por isso que é importante a gente ter Deus caminhando conosco. Chame Deus para o seu sofrimento. Ore a Deus: Deus, venha, veja o que eu estou vendo. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, ó Deus, é real, é verdadeiro, minhas pressuposições são justas. Deus, dói, machuca, mas veja como eu estou vendo. Deus, responda-me, me mostre, é isso. eu não vejo mais seus sinais, eu não ouço mais tuas palavras, é tudo destruição, o ímpio parece prosperar, ó Deus. Gente, que salmo para o momento que nosso país está vivendo. Em vez de sairmos gritando e xingando, esbravejando, que salmo. Deus, veja o Brasil como eu estou vendo, é isso, Deus, está certo que eu estou vendo, Deus. Ó Deus, seja por nós. Uma oração sem ser dono da razão, uma oração que fala, Deus, caminha aqui. E o que eu estou vendo é isso, isso, é isso, Deus, é isso mesmo, Deus. Socorro, Deus, venha, Deus, caminhe comigo nesse sofrimento. Segundo, continue clamando a Deus por socorro. É o segundo trecho do Salmo. Aliás, no verso 12, que inicia o segundo trecho, a gente vê Asaf iniciando esse Salmo, confessando a fé. Veja que o lamento de Asaf não é o lamento de um descrente, é o lamento de um homem cheio de fé, boas intenções. Olha o verso 12. Tu, ó Deus, és meu rei, desde a antiguidade, e trazes salvação à terra. Por que que o salmista, instruindo a nação, consegue não apenas chamar Deus para andar com ele no sofrimento, mas consegue também continuar clamando a Deus, pedindo socorro? Está claro no verso 12, o coração dele é um coração cheio de fé. Mas aí vem a pergunta, e como isso é importante para mim e para você, onde nós encontramos fé ou alimento para fé no momento em que tarda o socorro e a gente é tentado a questionar Deus, a si, a emburrar com Deus, a brigar com Deus? Como é que se alimenta a sua fé? As pessoas vão remoer zap zap. As pessoas vão para o Instagram ficar checando os feeds de notícia. Vão para o Facebook. Vão para a internet. Vão ficar lendo, ouvindo as opiniões dos formadores de opiniões. Vai ficar remoendo as histórias na sua própria cabeça, sem nenhum balizamento bíblico. Desse jeito não há fé que sobreviva, gente. Não é verdade? Desse jeito não há fé que sobreviva. Saia desses grupos de WhatsApp que te alimenta com um bando de notícia, que em vez de insuflar fé em você, insufla raiva, ira, maquinações. Asaf, o salmista, teve condições de chamar Deus para caminhar com ele no sofrimento, e teve condições de continuar clamando pelo socorro de Deus no sofrimento. Sabe por quê? Sabe por quê que ele conseguiu dizer, tu, ó Deus, és meu rei, desde a antiguidade, tu, ó Deus, meu rei, desde a antiguidade, trazes salvação à terra. Sabe por quê que ele continuava? Pelo que ele vai continuar dizendo, e você vai descobrir, que o salmista alimentou a fé dele nos grandes atos de Deus no passado. Olha o que ele vai fazer, ele vai no verso 13 até o verso 19, ele vai mostrar as grandes manifestações de Deus, desde a libertação do povo no Egito, e Deus conduzindo o povo pelo deserto. O salmista alimentou o coração dele lendo o Antigo Testamento que ele tinha, lendo a Bíblia dele, lembrando das histórias que ele conhecia. Como é que você alimenta a sua fé? Tem certeza que você vira para Deus e diz, Deus, me dá mais fé, alimenta minha fé. Em nome de Jesus, amém. Levanta e vai seguir com a vida. Não é assim que Deus alimenta a fé. Você está orando em vão. Deus alimenta a nossa fé na medida em que a gente mantém os olhos no livro sagrado, lendo, 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 alimenta a minha fé, me mostre seus grandes feitos, faça-me encantado de novo com o Senhor, ouça a palavra de Deus. grava num pendrive, baixa no Spotify, o que for preciso, mas coloque no seu carro, esqueça CBN, esqueça Jovem Pan, sai da videira, sai da vinha, sai dessas rádios todas e coloca a palavra de Deus no seu carro. Me arruma um pendrive que eu pirateio para você. Porque não é possível. Coloque a palavra de Deus, ouça um salmo de manhã. Ah, pastor, eu não tenho paciência de sentar e ver e ler. Shame on you, vergonha sobre sua vida. Mas comece então ouvindo, coloque lá um salmo, comece o dia com um salmo. No meio-dia, antes de almoçar, ouça outro salmo, na hora de deitar, mais um salmo, e vai lendo a Bíblia, e vai ouvindo a Bíblia, e deixa isso alimentar seu coração. Ó Deus, alimenta minha fé. Aí você ora a Deus, abençoa meu dia, se é a que hora. Abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Entra no carro, CBN, Jovem Pan, Rádio Vinha, Rádio não sei das quantas, Rádio Difusora, e gol do Goiás, gol do Atlético, perdeu. Graças a Deus, Goiás também, louvado seja o Senhor, e o Vila, nem sei, patou, está melhor. Presta atenção, no que se alimenta o coração? Percebe? Asaf alimenta o coração dele com as verdades da palavra de Deus. Vamos ler, para você ter noção do que eu estou falando. Tu, ó Deus, verso 12, és meu rei desde a antiguidade, trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste a cabeça dos monstros marinhos. Ele está falando aqui do mar vermelho se abrindo. Esmagaste a cabeça do Leviatã. Leviatã aqui é uma figura do Egito, era como na antiguidade se falava do Egito, e o deste como alimento aos animais do deserto. Então veja, ele lê lá as narrativas de Moisés no Êxodo, e ele agora está com... Por que que Deus é meu Deus, é meu rei desde a antiguidade? Olha o poder do meu Deus, olha quem é meu Deus. Ele abre o mar, o povo atravessa pisando em terra seca, e aí o povo chega no deserto, verso 15... Fizestes jorrar fontes e riachos, e secaste rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Por que o dia e a noite? Nuvem de fogo durante a noite, nuvem cobrindo do sol durante o dia. Criaste a luz das estrelas e o sol, determinaste os limites da terra, e fizeste o verão, o inverno. Ele está alimentando a fé dele nesse Deus que ele conhece, como? Da tradição oral dos judeus, dos hebreus, da leitura da lei. E aí ele diz: vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba, o povo hebreu, o povo judeu, pequenino nas mãos dos babilônios. Não te esqueças para sempre de teu povo aflito. Como é que você continua clamando quando tarda o socorro? Eu sei, muitos param de clamar, muitos param de orar, e param de clamar e param de orar porque perdem a fé, e perdem a fé porque param de alimentar a fé nas Escrituras. Deixa eu ler um texto para você, Romanos 15, 4. Veja como é que Paulo nos ensina a alimentar a fé. Para você nunca mais, diante de um problema, simplesmente dizer, aumenta minha fé, sem de fato buscar os meios que Deus usa para alimentar a fé. Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, as histórias do Antigo Testamento, é o que Paulo está falando, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino é que foi escrito. Para quê? Que tipo de ensino que se espera disso? Para que a gente tenha esperança, esperança que é fruto de paciência e consolação das Escrituras. tudo que está no Antigo Testamento não está lá apenas para nos informar com conteúdos de verdade, está lá para servir como fonte de esperança, esperança essa que nasce da paciência, que nasce da consolação que a própria Bíblia nos dá quando a gente abre a Bíblia e lê a Bíblia. Oh, crente, você não vai conseguir continuar clamando quando tarda o socorro, se você continuar pendurado no WhatsApp, no Sport TV, nas notícias de futebol. Você vai ter que fazer uma escolha na vida, as horas do dia são contadas, são só 24 horas e um terço delas é para dormir. Você vai ter que começar a abrir mão de um monte de coisas para você se devotar à palavra de Deus, à oração com a palavra de Deus aberta. E eu poderia aqui, não posso fazer, vai estar no meu manuscrito, no site da igreja, semana que vem você pode acessar vários outros textos mostrando para nós que a forma de Deus alimentar a nossa fé é pela palavra de Deus sendo lida. É o que o salmista fez, ele mantinha a fé porque ele se lembrava do Deus poderoso que abriu o mar vermelho, que fez o povo atravessar o deserto, que cuidou do povo, e aquilo dava a ele alimento, dava a ele esperança, para ele continuar então orando, clamando, pedindo. Vou ler só mais um texto, Hebreus 6, versos 11 e 12. Hebreus 6, versos 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Imite a fé daqueles que pela fé e longanimidade, pela fé e paciência, herdam as promessas da vida eterna. Hebreus está nos dizendo que o crente persevera na medida em que ele conhece a fé dos homens e mulheres do passado, se alimenta com esse conteúdo de fé, crê nisso, o Espírito de Deus age e você então encontra fé, longanimidade ou esperança ou paciência para você prosseguir para a vida eterna. Sabe como é que a gente continua clamando na hora do desespero, quando tarda o socorro? Ouvindo Deus, ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia, ouvindo bons sermões, lendo. Vá para o site da igreja, baixe o sermão do pastor, está lá em PDF, 0800, gratuito, leia aquilo, encontre alguém com quem repartir aquilo, leia junto com alguém, marque essa semana um lanche, um café, uma visita, um almoço com alguém, uma amiga, um amigo, e diz: olha, leia comigo que o pastor pregou domingo, deixe-me repartir com você, nisso você se alimenta e nisso você discipula. Faça isso. Irmãos, na convenção, eu estive no Congresso Multiplique, falei num dos painéis sobre pregação expositiva, e eu dei meu número na plenária. De lá até hoje, sabe quantas mensagens já recebi? Mais de 150. 80% dessas pessoas já ouviam nosso canal no YouTube. E se alimentavam, e falam da bênção que é baixar as mensagens em PDF, ler, compartilhar. Eu tive uma professora, isso foi no Rio, uma professora dá aula numa favela no Rio de Janeiro. Alunos que o tempo todo chegam para ela, ou falam de bandidagem, ou falam em suicídio. São os dois únicos assuntos, bandidagem ou suicídio. E ela com lágrimas nos olhos falou para mim: pastor, o senhor não sabe a bênção que é abrir o site da sua igreja toda semana, imprimir um daqueles sermões e nos intervalos sentar numa sala de aula com alunos e ler para eles o que o senhor está pregando. Por que que a nossa igreja não faz isso? Por que que você não está fazendo isso? Eu nunca ouvi um de vocês dizer que está fazendo isso. E nós estamos pecando por não fazer isso. A quem muito é dado, muito será cobrado, segundo a Igreja Batista em Goiânia. Muitos de nós não conseguem se sustentar com fé na hora do sofrimento, porque a gente fechou o livro, não se alimenta dele, não ora, e fica aí aleatoriamente dizendo assim: ó Deus, aumenta minha fé, me ajuda Deus, me ajuda Deus, me ajuda Deus, como se Deus fosse um Deus zen budista. A palavra de Deus é seu alimento. Olha para Asaf, lembrando dos feitos de Deus. Faça uso do que Deus tem nos dado, meu povo. Ore, pegue uma mensagem essa semana, reparta com alguém. Para mim, seria muito mais fácil terminar um sermão, rabiscar e vir aqui e pregar. Se eu gasto horas e horas escrevendo, botando da forma como eu ponho, eu não faço isso à toa. Eu faço isso na esperança de, durante a semana, você entrar lá no site, ler para você, ler com a sua família, ler para alguém. Eu desafio você a entrar na internet e pesquisar site de igrejas. A maioria dos pastores vendem o conteúdo que eles produzem no domingo. E nós continuaremos com a maior alegria, dando de graça. E isso não está lá apenas para encher a internet. É um meio de você, em vez de ficar aí sedento, soltou Lula, prendeu Lula, com raiva, espumando. Eu também fico com raiva com as injustiças desse país. Mas você não vai me ver no WhatsApp, você não vai me ver no Instagram, você não vai me ver no Facebook, nojo disso, nojo daquilo. Povo de Deus, é joelho no chão. E fazer como fez o nosso Senhor. Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Mas a gente só vai conseguir ter um coração assim se a gente tiver a Bíblia na palavra. Crente não lê Bíblia. E a boca fala do que o coração está cheio. O seu post revela o seu coração. Você só vai conseguir clamar quando Deus tarda, se você tiver sua vida calcada na Bíblia. Leia, estude, aprenda, use a sua Bíblia. Encontre pessoas, ano que vem, gente, 2020, eu gostaria de batizar muito mais gente. Deus tem nos trazido muita gente de outras igrejas, são todos muito bem-vindos, amo, vamos fazer o melhor. Jamais deixaremos de ser uma igreja batista com a convicção teológica que nós temos. Mas você sabe o que mais alegra meu coração? Não é receber por aclamação dezenas de pessoas como foi esse ano. É batizando gente. E esse ano nós devemos batizar apenas 8 ou 9. Feliz por estes, mas triste que poderia ser muito mais. E quem reproduz ovelhas, são ovelhas. Ore por alguém. Deus, eu preciso de alguém esse ano, eu quero ver pelo menos um que o meu pastor, na nossa igreja, vai batizar, fruto do meu investimento, da minha oração, do meu tempo com ele. Pastor, mas eu não sei evangelizar, faz o que eu estou te falando, você não vai se arrepender. Pega a série em João, pega a série nos Salmos, comece a ler com alguém, começa a ler com alguém, começa a falar de Jesus. Você vai estar alimentando sua fé, vai estar fazendo um relacionamento discipulador e vai ver gente se converter. Faz esse compromisso. É muito isso? É muito você fazer um bolinho, dar um agrado para um amigo, para um vizinho, um colega, ganhar o coração dele, e aí na sequência dizer: agora eu quero gastar um dia da semana, 30 minutos, uma hora, lendo com você, seja a Bíblia, seja uma mensagem que meu pastor pregou, que me abençoou tanto. Você se anima? Eu duvido que você não vai encontrar uma ovelha de Jesus aí pronta para dizer sim. Muitos vão dizer não, mas as ovelhas de Jesus ouvirão sua voz. E você, ao abrir sua boca, elas ouvirão Jesus pela sua boca, e elas seguirão Jesus. Meu povo, em nome de Jesus, vamos fazer 2020 ser um ano de grandes colheitas, porque a gente se alimentou de Deus, e a gente derramou isso nos outros. E a última coisa, primeiro, você chama Deus para o sofrimento, segundo, você clama a Deus, sustentando a fé na palavra de Deus, e por último, você confia em Deus e prossegue. Olha o verso 20 do Salmo 74. Lembra-te das promessas da aliança. Deus havia feito uma aliança, um pacto com o povo hebreu no Monte Sinai. Lembra dessa aliança? Pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem teu nome, levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem que quer que Deus continue intervindo para que o reino avance. Ele quer seguir. Do contrário, ele terminaria lamentando: Deus, o Senhor não faz nada. Ele diz: Deus, haja, haja de novo. E Deus agiu. Se você ler Isaías 42, de 15 a 16, você vai ver o profeta prometendo a libertação que o salmista tanto pediu a respeito do cativeiro babilônico. Depois você lê em casa Isaías 42, de 15 a 16. E Isaías 43, de 1 a 5, que é um dos textos que nós mais amamos e sabemos de cor, é a promessa de Deus baseado na oração do povo, como aqui é de Asaf. E olha o que diz Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, eu te resgatarei da Babilônia, eu te chamarei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar o rio, não serás afogado. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade, em troca de você dei a Etiópia e Sebá. E aí ele vai dizendo: eu vou restaurar vocês. E quer saber de uma coisa? Essa restauração se deu plenamente em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, sim, sofreu o abandono de Deus na cruz. Foi sepultado e ressuscitou. E nos últimos tempos, Deus fala a nós pelo Filho. É o que diz Hebreus 1, verso 2. Antigamente falou pelos profetas e de várias maneiras, e nos últimos tempos tem nos falado pelo Filho Jesus Cristo. Ouça a voz de Cristo. Está aflito? Tarda o socorro? Chame Deus para o seu sofrimento. Cristo se compadece de você. Continue clamando a Deus por socorro, porque Cristo intercede por você. Confie em Deus para seguir, porque Cristo prometeu estar com você todos os dias da sua vida, até o seu último suspiro nesta terra. Ouça Jesus, busque Jesus. E quando de novo você for tentado a achar que Deus está em silêncio e não te ouve mais, é só a impressão do seu coração pecaminoso. Porque quem de fato padeceu sob o silêncio de Deus foi Jesus Cristo. Mas pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e ressuscitou vitorioso, para hoje a gente poder ter as promessas compradas para nós. Promessas do tipo: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Quando você achar que tarda o socorro, quando o socorro chegar na hora exata, não interessa. Eis que eu estou convosco. Eu intercedo por vocês. Meu povo, encha o coração desse Cristo. Aprenda a sofrer nos moldes dos Salmos. E reparta isso. Encontre alguém para você abrir seu coração e falar de Jesus essa semana. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça essas verdades criarem raízes no nosso coração. Abençoa-nos, ensina-nos a chamar o Senhor para o nosso sofrimento. Ensina-nos a alimentar a fé na palavra e viver clamando durante o sofrimento. Ensina-nos a seguir com fé, certos de que Jesus sim padeceu o abandono na cruz. Nós não, Senhor, o Senhor nunca, jamais nos abandonará. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Jesus comprou para nós a presença gloriosa do Espírito de Deus que em nós habita e conosco está e conosco caminha em cada instante. Lá no vale mais profundo o Senhor está conosco. Nas maiores alturas o Senhor está conosco. Nada, morte, vida, anjos, principados, a vida por vir, a vida presente, nada, doença, nada nos separa do amor do Senhor em Jesus Cristo. Dá-nos essa convicção e produz entre nós um povo corajoso, amoroso, cheio de fé e de esperança, em nome de Jesus. Amém.